Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para você que acompanha o nosso programa a partir de agora, seja através de alguma plataforma digital, seja através da Rádio Transmundial. Muito bom estar aqui junto com você. Você sabe, André Castilho e Itamir Neves, que agora as mulheres estão na moda aí de usar um vestido que chama midi, que não fica nem em cima do joelho e nem grudado na canela, fica bem no meio, sabe? Tinha uma época que a moda era usar um que ficava antes do joelho e a moda um que ficasse depois, bem perto lá da canela. Esse negócio de moda vem e vai, né? E parece que algumas teorias também começam a entrar no cenário a partir de determinado período. O que vocês acham disso, hein? Hein, Itamir Neves?
Olha, Renata, você lembrou bem essa questão da moda e atenção que a gente tem que olhar é que muitas vezes em vários assuntos, né? Essa moda, vamos dizer assim, acontece. Então, hoje está na moda falar de que o mundo está acabando. É interessante, né? Por quê? Porque nós estamos passando por uma situação tão delicada, nunca vista nessa geração, né? Porque a última coisa que afetou todo mundo foi no comecinho do século, né? Quer dizer, 1920, alguma coisa assim, que era gripe espanhola.
Começo agora, do século passado já, né, professor?
É, também. Século passado. Agora nós estamos enfrentando o que? Essa pandemia. Todo mundo está sendo afetado. E aí, então, surgem pessoas falando, ih, o mundo vai acabar, ih, a igreja vai subir logo e tal, não sei o quê. Então, nós temos que tomar cuidado e olhar para a Bíblia para a gente perceber que temos alguns sinais tão claros que esse momento não é o momento da moda, não. Esse momento é o momento da gente cada vez mais ler a Bíblia. Você concorda com isso, André? Ler a Bíblia é importante, hein?
Ler a Bíblia é fundamental, porque muita gente anuncia e garante que o mundo vai se acabar. Jesus também anunciou, ele só não disse quando, ele falou, tem sinais. Então vamos aprender um pouquinho mais a este respeito.
E hoje nós vamos aprender com a pergunta da Eliette, lá do Rio Grande do Norte. Ela diz assim: me chamo Eliette, moro aqui em Natal e sempre escuto Entendendo a Bíblia e gosto muito. Tenho aprendido muito, tirado muitas dúvidas. Recentemente, vocês falaram sobre o início das dores para a volta de Cristo. E eu gostaria que me tirassem uma dúvida. A igreja vai passar por todas as dores até o fim? Também pela grande tribulação? Onde está escrito se vai ou se não vai?
Olha, essa pergunta é uma pergunta realmente muito boa, inclusive para Eliette conhecer, e talvez ela já tenha ouvido falar, nós temos algumas faculdades teológicas, seminários, que têm uma matéria, muitas vezes, uma matéria de um semestre inteiro só para estudar sobre essa questão. Quando é que Jesus volta, quais são os sinais e assim por diante. Se a igreja vai passar pela tribulação ou não vai. Nós temos várias posições. Eu queria rapidamente mencionar três posições com relação à tribulação. Nós temos posições tribulacionistas. Tem alguém que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação? São os pós-tribulacionistas. Tem um pessoal que passa, que a igreja passa pela metade da tribulação. São os mid-tribulacionistas. Parece o negócio da saia que a Renata falou.
Lembrei na hora.
foi por isso.
E tem alguns que acham que a igreja não vai passar. Então, são os pré-tribulacionistas. Então, nós temos realmente muita gente que usa a Bíblia toda para falar e para afirmar suas posições. Uma das coisas, um dos sinais bem legais que eu quero começar a conversar com a Eliette e com os nossos ouvintes, é Mateus 24:14. Essa é uma pista muito legal para a gente saber que ainda nós não estamos nem no início das dores. Porque Jesus mesmo dá uma pista muito joia, que é 24:14 de Mateus, que eu vou ler para vocês. E esse evangelho do reino, porque lembra que João Batista veio pregando, ó, se preparem porque vai chegar o reino. Jesus começa o ministério e fala, o reino chegou. Então ele está falando, esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações. A tradução no original é todas as etnias. E então virá o fim. Então, nós temos que pensar uma grande coisa aqui. O evangelho tem que ser anunciado para todas as etnias. Isso é, todas as nações, dentro das nações, todas as culturas, todas as línguas, aí sim virá o fim. Então, eu acho que ainda estamos muito longe desse final chegar. André, você tem alguma dica com relação a esse texto aqui?
Bom, realmente esse é um sinal importante aí que o professor Itamir mencionou. Tem alguns dados interessantes, né? Ainda tem muitos povos que não têm absolutamente nada da Bíblia traduzida para a sua língua. Então, o termômetro que a gente tem para saber sobre o anúncio para as etnias é a tradução da Bíblia. Vários povos não têm um versículo traduzido na sua própria língua, inclusive povos aqui no Brasil, povos indígenas brasileiros. Outra coisa importante, aí, entrando bem na pergunta da Eliette, sobre quando é que, quais os versículos, né, que podem falar sobre isso. A gente não tem um versículo determinante, de modo que essa questão da escatologia é uma das doutrinas bíblicas que mais tem questões abertas. A gente até já falou sobre isso em outros programas. Existem algumas questões, alguns aspectos que são comuns e aí sim são ortodoxos. Jesus vai voltar visivelmente para todo mundo ver, não se sabe a data nem a hora. Então essas coisas aí, quem anuncia um negócio diferente realmente aí está perto da heresia. Agora, outros aspectos, né, se vai ocorrer antes, depois, durante e tal, né, como é que é o milênio, não sei o quê, aí isso são aspectos discutíveis e a gente na verdade não sabe, mas a Bíblia parece dar pistas importantes. Então, avançando um pouquinho mais no texto do sermão profético que o professor Itamir mencionou, Mateus 24, 21 é o que menciona a grande tribulação, porque haverá uma tribulação muito grande, ou uma grande tribulação em outra tradução, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Aí a gente vai para o versículo 29, aí tem a descrição um pouco do que vai acontecer, surgirão falsos mestres, uma perseguição e tal. Versículo 29, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Marcos, que é o paralelo desse aqui, capítulo 13, versículos 24 a 32, também traz uma estrutura muito parecida. Então parece que aqui a reunião dos santos, que parece que o arrebatamento vai acontecer depois da volta de Jesus. E aí em Lucas, no capítulo 21, aqui, versículo 28, ele descreve antes, né, que também haverá aquela grande abalo cósmico, vai vir o Filho do Homem, e aí no versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então parece, por esses versículos, que a igreja vai sim passar pela grande tribulação.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Queridos ouvintes, a gente não tem nenhum versículo que seja totalmente conclusivo, mas temos versículos que ajudam a respaldar as três visões, né, pelo menos, que ajudam a fazer a pessoa pensar, olha, por isso que eu me posiciono achando que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação e assim por diante. E aí o Itamir daqui a pouco vai mostrar o ponto de vista dele, né, uma vez que a gente já deixou claro que não há um versículo conclusivo. Contudo, eu quero trazer alguns versículos aqui, eu sei que o Itamir vai trazer mais, que mostram que assim, nós, sendo cristãos, não somos poupados de sofrimento, porque a base é, se Cristo passou por tanto sofrimento, nós, como seus imitadores, por que não haveríamos de passar, né? E eu encontro lá em 1 Pedro 1, versículo 7, o ouro puro, passado pelo fogo, sai comprovadamente puro. A fé genuína, que passa pelo sofrimento, sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Assim como esse, a gente tem muitos outros versículos que falam a importância do sofrimento também para testar o nosso caráter, né, Itamir?
É verdade, Renata. E um outro versículo muito legal, que mostra para a gente, e a gente tem que aprender com relação ao sofrimento, porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus ele tem um ministério glorioso, mas a glória dele, a vitória dele foi na cruz. É interessante isso, né? E aí tem muita gente que anda pregando por aí, a gente vê isso em televisão, em rádio, em algumas chamadas igrejas, né? De que você tem que rejeitar o sofrimento e não sei mais o quê, coisa que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina uma outra coisa. E eu queria lembrar de um texto muito legal, que é Romanos 8:17. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer, nós vamos estar tão juntos com o Senhor Jesus que nós vamos herdar, né, aquilo que Deus tem preparado para Ele. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Quer dizer, a glorificação nossa, o fato da gente poder ir para o céu e poder passar a eternidade com Ele, tem a ver com esse sofrimento, porque Ele sofreu. E aí, se nós sofremos com Ele, também é certo que também com Ele seremos abençoados, glorificados, né? Então, nesse sentido, vale a pena a gente perceber que essa questão de sofrimento não é uma coisa ruim, não. Inclusive, o André pode ler para nós, Tiago, e vai mostrar o quê? Que o sofrimento amadurece a nossa vida e nos prepara para estarmos com Deus.
Tiago 1, versículo 2, vai dizer: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. E no versículo 12, ele vai dizer: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E por falar em coroa da vida, nós temos um outro versículo muito famoso lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz para aquela igreja que estava passando por tribulação o seguinte: não temas o que has de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida.
E por falar em coroa da vida, vai ter programa em breve falando sobre isso, porque esse já terminou. Mande mais pergunta para o WhatsApp 11 974 181 456 ou para o e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.